Capítulo 2. Por que se tornar uma pessoa gentil? É provável que você me perguntasse, caso estivesse diante de mim, por que deveria se tornar uma pessoa gentil com tal profundidade se tem se sentido constantemente maltratado, desrespeitado pelo atendente do supermercado, ignorado pelos responsáveis por serviços básicos, agredido pelos governantes de seu próprio país. Certamente, você quereria saber por que deveria acreditar que todas as pessoas merecem ser tratadas de modo afável e acolhedor se já assaltaram sua família, roubaram seu carro, picharam o muro da sua casa e recusaram-se a ouvir suas manifestações justas. E eu lhe diria que você tem toda razão em se questionar e me questionar sobre tudo isso. Não é nada fácil ser gentil com pessoas que você sequer conhece, ou pior, que conhece e já recebeu delas demonstrações claras de que não estão dispostas a serem gentis com você. Entretanto, por mais paradoxal que possa parecer, creio que sejam justamente esses os motivos mais fortes para que você se torne verdadeiramente gentil. Sim, porque ser amável e carinhoso com quem faz o mesmo com você é muito fácil. É até espontâneo e natural. Até as grandes empresas, ou as mais conscientes, já estão considerando as atitudes gentis e a simpatia como habilidades valiosíssimas na contratação de seus colaboradores. Segundo Alexandre Freire, consultor do grupo MVC, o presidente da agência de viagens Rosenbluff Internacional, Sr. Hal Rosenbluff, afirmou que não estão em busca de habilidades técnicas, mas de pessoas simpáticas. Ele disse, podemos treiná-las para fazer algo técnico, mas não podemos torná-las agradáveis. Já a Southwest Airlines disse, a contratação começa pela busca de pessoas com boa atitude. É o que procuramos, pessoas que gostem de servir os outros. O que é isso se não a preferência por pessoas verdadeiramente gentis? Mas ainda nesse caso, estamos falando da valorização da gentileza através de contratações por grandes empresas, chances profissionais, ganhos de bons salários. E isso é mais do que fácil, é literalmente recompensador. Como escreveu meu querido amigo Aldo Novak, profissional brilhante, coach cada vez mais requisitado por sua metodologia gentil de transformar obstáculos em possibilidades, depois de uma conversa que tivemos por conta desse assunto, um profissional gentil é exatamente aquele que acaba conquistando os ambientes de trabalho nos quais vive e a admiração dos seus pares. Um profissional gentil, mesmo sob o pior estresse, conquista clientes, funcionários e colegas para toda a vida. Portanto, difícil mesmo é se manter fiel àquilo que você acredita quando o que lhe fazem é justamente o contrário. Difícil é manter a sua educação com quem lhe insulta. Complicado é manter o tom de voz amigável com quem lhe ofende. É ser complacente com quem lhe rouba tranquilidade. Quase impossível, eu diria, é ser compreensivo com quem sequer lhe trata como uma pessoa, chegando ao ponto de lhe escorraçar feito um bicho selvagem. Sim, porque tudo isso existe mesmo, muito infelizmente. Não se trata de filme de terror ou ficção. Tem se constelado como o mais límpido retrato das grandes cidades, dos centros urbanos. Porém, como também escreveu Aldo, ser gentil é algo que deve passar a fazer parte de você, nos melhores ou nos piores momentos. Ser gentil com todos, acima, abaixo e ao seu lado, mostra que você está integrado ao seu ambiente, às pessoas e aos desafios que surgem em sua vida. Ser gentil em todos os momentos, seja na calmaria ou no caos, projeta imediatamente uma imagem de controle da situação, que a maioria das pessoas não terá, tornando você uma das primeiras escolhas quando alguém pensar em um nome para estar na liderança de um projeto ou de uma vida. Talvez seja exatamente por isso que não vivemos somente guerras pontuais, militares, exércitos contra exércitos. Somos cidadãos contra cidadãos. Guerras frias, silenciosas, destruindo casas e matando famílias apauladas. Temos perdido o senso de humanidade sem sequer nos darmos conta disso. E é por essa razão, mais do que qualquer outra, que acredito piamente que devemos nos tornar gentis. É por conta de toda essa insanidade, em nome de tantos sentimentos reprimidos e de uma esperança que agoniza, que tenho feito, tanto quanto consigo, um esforço enorme para me manter firme no propósito de ser gentil. Como? É sobre o que vamos tratar aqui, para o bem de todos. Não espere recompensas. E ao se perguntar o que essa gentileza gratuita e tão difícil vai lhe render de bom, eu não ousaria tentar lhe enganar. Em princípio, quase nada de concreto ou palpável, embora a sensação de se sentir digno, absolutamente gente, com toda a nobreza que isso significa ao ser gentil, já seja um ganho incontestável. Mais segurança? Vida mais tranquila? Menos injustiças? Não, infelizmente não. Pelo menos não de um dia para o outro. Mas o plano não é para amanhã. O plano é para um futuro melhor. Um mundo que possa ser desfrutado por nossos netos ou, na melhor das hipóteses, por nossos filhos. Porém, ainda que não possamos esperar por recompensas imediatas, é certo que ser gentil rende à sua vida consequências extremamente benéficas e prazerosas. Porque da mesma forma que pude citar aqui várias situações em que somos humilhados, subjugados e preteridos, também poderia citar tantas outras em que somos ajudados, ouvidos, considerados e acariciados por pessoas queridas e até mesmo por outras de quem jamais esperávamos tanta gentileza. Eu mesma, outro dia, experimentei uma alegria imensa ao ser tratada de modo extremamente gentil por um homem que nunca havia visto antes. Era uma dessas segundas-feiras em que a gente tem a impressão de que deveria ter ficado em casa, e eu me sentia realmente irritada. Alguns obstáculos no trabalho, pouco tempo para muita tarefa, e estava atrasada para um compromisso. Saí dirigindo rumo ao meu destino, tensa, ligada no piloto automático. Parei no semáforo do cruzamento entre a França Pinto e a Domingos de Moraes, na zona sul de São Paulo. De repente, ouço uma voz do lado de fora do carro. Posso cantar uma música para você? Olhei assustada, pensando, lá vem pedido de dinheiro de novo. Mas confesso que fiquei constrangida de negar um pedido tão inusitado, feito num tom de voz tão amigável, e disse que sim. Afinal, ele tinha até o violão. Antes ele avisou, é do Alceu Valença, e começou a tocar aquela, justamente aquela que eu adoro, La Belle de Joux.